Podcast FUNPRESP. Um diálogo com o seu futuro.
Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast FUNPRESP.
Hoje, vamos reproduzir o terceiro webinar Bate-Papo FUNPRESP, exibido ao vivo na TV FUNPRESP, nosso canal no YouTube. Em 26 de maio de 2020, o diretor de Seguridade, Cícero Dias, e o diretor técnico atuarial da MAG, Nelson Costa, conversaram com a jornalista Sônia Filgueiras sobre a cobertura para os benefícios programados e de risco na Previdência do Servidor.
Decidimos colocar esse conteúdo em áudio para que você possa escutar de maneira mais dinâmica, onde estiver. Confira.
E para mais um Bate-Papo FUNPRESP, é o nosso terceiro webinar. E o meu nome é Sônia Filgueiras, eu sou jornalista e nós estamos aqui para conversar sobre o tema a Previdência Complementar do Servidor, cobertura para os benefícios programados e benefícios de riscos. Estamos aqui com o Cícero Dias, que é diretor de Seguridade da FUNPRESP, e o Nelson Costa, que é diretor técnico atuarial da MAG Seguros. Nesse bate-papo de hoje, nós vamos falar sobre os benefícios programados e os benefícios de risco e também sobre a parcela adicional de risco, a PAR, que é oferecida para contratação pelos participantes. Nós temos uma situação hoje de crise provocada pela pandemia, tem muitas dúvidas chegando à FUNPRESP e o nosso bate-papo, essa série de bate-papos que nós estamos fazendo, tem o objetivo exatamente de reforçar a transparência e dar acesso aos participantes a mais informação de uma maneira mais ágil e mais simples. Bom dia, Cícero. Bom dia, Nelson.
Bom dia. Bom dia, Sônia. Bom dia, Nelson. Prazer estar aqui com vocês.
Bom dia.
Os benefícios de risco, de invalidez e de pensão por morte são uma proteção a mais que a FUNPRESP oferece, são um diferencial em relação a outros planos de previdência. Eu digo a estruturação desses benefícios, né? como eles são calculados e como eles são oferecidos. Cícero, nessa pandemia, muitos segmentos da área de fundos de pensão tem tido que se adaptar e tem promovido ajustes. Nesse cenário, a FUNPRESP, ela fez algum ajuste recente? Você poderia nos dizer?
Claro, então, bom dia, primeiramente, bom dia a todos os participantes, desejar saúde a todos. Em relação à pandemia, a FUNPRESP não teve nenhuma modificação. Né? Então, nós continuamos funcionando normalmente durante esse período de pandemia, a Fundação continua arrecadando suas contribuições, continua fazendo as adesões, continua oferecendo os empréstimos aos participantes, continua pagando benefício. Então, em relação à pandemia, não houve nenhuma mudança. Mesmo em home office, a Fundação continua com seus serviços funcionando normalmente. O que houve, na verdade, recentemente aprovado no Conselho Deliberativo, é que a gente promoveu algumas adaptações relacionar nos regulamentos dos planos, em decorrência da reforma da Previdência ocorrida lá em novembro, né? Novembro de 2019. Então, isso que aconteceu agora, aprovado recentemente no Conselho Deliberativo, em abril, na reunião de abril. Tá? Mas é importante salientar, Sônia, que essas alterações, essas adaptações regulamentares, elas não começaram ou não foram efetuadas as discussões no período da pandemia. Na verdade, esse assunto começou na Fundação em outubro de 2019, na reunião do Conselho Deliberativo, que determinou a diretoria executiva que elaborasse estudos relacionados aos parâmetros da reforma da Previdência, até antes mesmo dela ser aprovada. Ela foi aprovada no começo de novembro e o Conselho já determinou a diretoria executiva a elaboração de estudos em outubro. Então, desde lá, a gente vem elaborando esses estudos, né? Então, e esses estudos é só para esses estudos começou em outubro, tá? A partir daí a diretoria delegou as áreas técnicas à elaboração de estudo, desses estudos relacionados à adaptação dos regulamentos. Isso, depois da diretoria, passa no Comitê de Seguridade da Fundação, isso passou também lá em dezembro ainda, tá? Depois, em janeiro, a diretoria voltou a analisar, submeteu o tema ao Conselho Deliberativo de novo, em janeiro, que, por sua vez, submeteu aos comitês de assessoramento técnico dos planos, ainda em janeiro. Então, os comitês de assessoramento técnico do plano do Executivo e do plano do Poder Legislativo analisaram as propostas de alteração de regulamento e devolveram à diretoria e, portanto, ao Conselho Deliberativo. Então, isso foi devolvido dos comitês em abril, tá? Passou na diretoria novamente, isso tudo fundamentado com pareceres jurídicos e atuariais, e, finalmente, em abril, agora de 2020, essas alterações foram aprovadas no Conselho Deliberativo, né? Os próximos passos são a manifestação dos patrocinadores e, por fim, a aprovação do órgão fiscalizador. Tá? Importante salientar também, Sônia e Nelson, que essas aprovações e que nesses colegiados, Conselho Deliberativo, Comitê de Assessoramento Técnico dos Planos Executivo e Legislativo, eles têm representantes dos patrocinadores e de participantes eleitos. Tá? Então, as propostas foram muito bem debatidas nesses comitês, tanto na diretoria executiva, no Comitê de Seguridade, nos comitês de assessoramento técnico e no Conselho Deliberativo por duas reuniões, inclusive. Tá? Teve uma reunião no dia 17 de abril e outra na mesma semana, no final na verdade, na semana seguinte, uma outra reunião para terminar a conclusão do debate. Então, o tema foi muito bem discutido na Fundação desde outubro, né, até agora.
Cícero, essa alteração que você vai descrever para a gente, ela já está em vigor?
Ainda
essa
não.
Essa adaptação?
Ainda não. Então, como eu disse, as alterações dos regulamentos, elas foram, por último, já foram aprovadas na diretoria, submetidas aos comitês, tanto comitês internos como os comitês de assessoramento, aprovadas no Conselho Deliberativo. Os próximos passos dessas alterações é a manifestação dos patrocinadores. Então, os patrocinadores têm 60 dias para se manifestar, a partir lá do envio da informação, que foi no final de abril. E o próximo passo, dada a manifestação dos patrocinadores, é a aprovação do órgão de supervisão e fiscalização, que é a Superintendência de Previdência Complementar.
Então, é a Previc.
Exatamente, a Previc, que é o último passo, né? A partir da aprovação da Previc é que as adaptações começam a vigorar.
E quais foram essas adaptações?
Em linhas gerais, a gente fez, na verdade, três alterações, né, em linhas gerais. A primeira alteração diz respeito aos benefícios de pensão por morte e aposentadoria por invalidez no regulamento. Então, a gente precisou adaptar os regulamentos aos novos dispositivos trazidos pela emenda constitucional, pela reforma da Previdência. Um outro benefício que a gente propôs é a exclusão, também em decorrência da alteração da Constituição, a reforma da Previdência. E o outro ponto foi referente a algumas melhorias e atendimento, na verdade, de demandas de participantes. Então, a gente atendeu muita demanda de participante ao longo desses anos de fundação, muita demanda de participante para flexibilizar o plano, oferecer novos produtos, novas alternativas dentro do regulamento. Então, a gente alterou o regulamento também nesse sentido, tá? Em prol de atender algumas demandas de participante.
Então, você vai, como você expôs aí, qual que foi a adaptação relacionada à pensão?
Então, a pensão por morte, a gente mudou a regra de cálculo. Tá? Em decorrência, por quê? Né? Por que que a gente mudou a regra de cálculo? E aí eu estendo até a aposentadoria por invalidez. O que que aconteceu com a reforma da Previdência para os benefícios do regime próprio da União? Os benefícios que os servidores recebem da União. Então, com a reforma da Previdência, esses benefícios foram reduzidos lá na União. A consequência disso é, como a fórmula de cálculo hoje na FUNPRESP é complementar, uma vez reduzidos os benefícios na União, tá? Isso implica, por consequência, no aumento desses benefícios aqui na FUNPRESP. Então, a gente foi necessário adaptar as fórmulas de cálculo, tá? Sobretudo por isso, pela redução lá e a implicação aqui na FUNPRESP. E a implicação aqui na FUNPRESP de aumentar benefício é que isso aumenta custo. Se aumenta custo, é necessário que as pessoas paguem mais por isso. Tá? Porque isso não estava precificado, esse aumento de benefício na fundação. Então, a gente, e aí o que a gente buscou foi um equilíbrio entre pagar mais benefício de risco em detrimento do benefício programado de aposentadoria lá no futuro, tá? Ou buscar um equilíbrio dos benefícios de risco, mantendo-se uma aposentadoria programada é considerável. Tá? Então, a gente tentou buscar esse equilíbrio e aproveitamos a oportunidade e desvinculamos a regra de cálculo do benefício concedido no regime próprio. Então, em linhas gerais, foi isso. Dada a redução lá no regime próprio, a gente precisou adaptar ou adequar as formas de cálculo desses benefícios na fundação. E aí eu falo em relação à pensão e à aposentadoria por invalidez.
Ou seja, a aposentadoria programada, vocês fizeram algo que protege o resultado da aposentadoria programada no final.
Isso é porque a nossa contribuição, a contribuição de nós participantes ao plano, ela é limitada. Então, hoje a gente contribui com 8,5%. E o patrocinador faz a mesma contrapartida. Então, dado que a soma é 17%, 8,5% mais 8,5% no máximo. Então, esses 17% eles são utilizados para financiar todos os benefícios do plano. Tá? Então, a contribuição é limitada. Então, esse 8,5% é distribuído entre conta individual, fundo coletivo, que financia esses benefícios de risco, e o custeio administrativo da fundação.
São as três caixinhas, né? Exatamente. Que um dia a gente estava conversando, você estava explicando.
Exatamente. Então, a gente distribui a contribuição nessas três caixinhas, dado que ela é limitada. Então, à medida que eu aumento a vazão para uma das caixinhas, eu tenho que reduzir a vazão para as outras duas, tá? Então, se a gente aumenta o benefício por invalidez e morte, quer dizer que eu destino menos recurso, eu preciso destinar menos recurso à caixinha da aposentadoria programada. Então, esse é o nosso desafio de buscar o equilíbrio de tudo isso, de ter uma cobertura previdenciária de curto prazo e, ao mesmo tempo, garantir um benefício programado para a aposentadoria do servidor. Afinal de contas, a gente está falando aqui de um plano de contribuição definida. Tá? Então, de fato, você citou, Sônia, que o nosso plano é diferente dos demais, né, de servidores públicos, porque a gente é um plano de contribuição definida, mas tem uma proteção de um fundo coletivo. Tá? Então, ao tempo que a gente tem o benefício programado em função do saldo de conta, a gente tem esses benefícios de risco, né, invalidez e morte, que independem do saldo de conta, financiado por um fundo coletivo. Por isso que a gente precisa distribuir as contribuições nessas três caixinhas. Então, à medida que eu aumento uma, eu tenho que diminuir a outra. Então, é como um orçamento familiar, né? Eu tenho minha renda limitada. À medida que eu aumento a minha despesa ou meu custo em uma determinada fonte, eu preciso reduzir o meu investimento ou minha fonte de despesa em outra alternativa. Então, é mais ou menos isso que a gente tem aqui. Dado que a contribuição é limitada, se aumenta uma, eu preciso reduzir outra. Então, a gente buscou esse equilíbrio para tentar dar a cobertura de curto prazo sem comprometer a aposentadoria programada de longo prazo.
Perfeito. Há algum motivo de preocupação dos participantes em relação ao montante, na hipótese de uso do benefício de risco, que eles devem ficar preocupados? Houve uma redução relevante ou não?
Não, assim, cada caso é um caso. De fato, essa adaptação causa ou tem causado preocupação dos participantes. Não à toa a gente tem tido alguns questionamentos, tá? Mas muito mais por desinformação, eu acredito. Então, por isso que a gente é importante esse papel aqui da gente estar com esse webinar divulgando. Mas, assim, a gente leu algumas coisas por aí, de fato, muita impropriedade no que a gente tem lido, mas não houve. Em relação à pensão por morte, a gente desvinculou, como eu disse, mudou a forma de cálculo para considerar o salário de participação na FUNPRESP, a base de contribuição na FUNPRESP. Tá? Isso equivale a um benefício equivalente de pensão por morte. Então, em relação. Então, a regra de cálculo era a remuneração menos o teto, em linhas gerais, e a gente introduziu a média do salário de participação. Tá? É uma coisa muito técnica, difícil de explicar, mas em linhas gerais, o benefício é equivalente em relação à pensão por morte. Em relação à aposentadoria por invalidez, a gente aplicou um fator de 80% na média. Tá? Então, antes o benefício era uma média, tá? Agora é a média do salário de participação e a gente aplicou um fator de 80%. Quer dizer que implica numa redução do benefício de aposentadoria Na verdade, não é nem uma redução no benefício. É uma redução na média em 20%.
Perfeito.
Por que que a gente fez isso? Né? Então, é importante dizer que a forma de cálculo que a gente tinha antes, a gente observou que a gente tinha, no cálculo do benefício da aposentadoria por invalidez, que a gente chama de uma reposição maior do que 100%. Então, para muitos casos, o benefício de aposentadoria por invalidez mais o benefício que o servidor recebia lá no regime próprio dava maior do que o último salário dele. Então, as pessoas estavam contribuindo mais do que o necessário. Então, esse é o primeiro ponto. Então, o segundo ponto é que a gente, de novo, buscando o equilíbrio entre oferecer uma proteção previdenciária de curto prazo e não comprometer o benefício futuro de aposentadoria, tá? Então, de novo, é um plano de contribuição definida, o benefício programado é função do que se acumula, esse é o principal fundamento e objetivo da fundação. Então, a gente meio que reescalonou essa distribuição ou esse equilíbrio, né? Então, as pessoas estavam tendo uma reposição bem maior, ou seja, benefício maior do que o último salário, somado com o benefício oferecido pelo regime próprio da União. Então, a gente deu esse ajuste, tá? E em prol também do benefício programado, tá? Cícero, qual a consequência disso tudo? Consequência é o custeio, quantas pessoas vão pagar, né, no plano de benefício. Então, em linhas gerais, a gente manteve exatamente, ou quase que equivalente, o benefício da pensão por morte. Tá? Uhum. Fizemos um ajuste no benefício da aposentadoria por invalidez para garantir essa, o não comprometimento da renda futura do participante. Importante observar também, Sônia, desculpa eu te interromper, mas é importante observar também que em relação ao benefício de aposentadoria por invalidez no regime próprio, ele teve um aumento até. Por quê? O benefício de aposentadoria por invalidez, lá no regime próprio, ele era aplicado uma proporcionalidade ao tempo de contribuição. Tá? Então, se eu tinha 10 anos de contribuição e me invalidava, um homem, o benefício seria correspondente a 10/35, okay? Limitado a um valor de 30%. Tá? Então, não, essa razão não poderia ser menor que 30%. Com a reforma da Previdência, lá na União, esse valor, ao invés de partir de 30%, ele parte agora de 60%. Tá? Então, a regra nova, a gente tem a média dos 100%, né? A média, e parte de 60%, que o benefício agora é 60% mais 2% do tempo que ultrapassar 20 anos de contribuição. Então, ele parte, se você tem menos de 20 anos de contribuição, o benefício parte de 60% lá no regime próprio. Tá? Antes, partir de 30%. Então, como o regime próprio também aumentou o benefício, a gente optou aqui por aplicar esse fator para chegar, perfeito, em linhas gerais, nos mesmos níveis de benefício somados às duas fontes.
Ótimo. Então, na soma dos dois, do complementar e do regime próprio, o participante ele não tem uma queda de renda.
Foi isso que a gente tentou buscar.
Foi isso. Tá perfeito. Então, é importante essa mensagem de tranquilização, né, que você está passando aqui em relação a esses ajustes, que eles foram feitos com bom senso para preservar a renda e preservar também a aposentadoria regular, que é o objetivo principal de um perfeito fundo de previdência complementar. Né? Tem um ponto que você falou que eu queria só confirmar. Você disse que aproveitou-se e se desvinculou do regime próprio, isso é, para quê? Para não ter que ter que fazer esse tipo de ajuste de novo no futuro, né?
Bom ponto, Sônia, bom ponto. Na verdade, o nosso cálculo da aposentadoria por invalidez e pensão por morte leva em conta o benefício concedido no regime próprio. Então, toda vez que alterasse a regra do cálculo do benefício no regime próprio, implicaria nos nossos regulamentos. Tá? Então, para evitar que isso acontecesse e a gente tem uma certa estabilidade no regulamento do nosso plano. A gente sabe que outras reformas de previdência vão acontecer. Você já falou aqui, eventualmente a gente vai precisar ajustar alguma coisa novamente, mas a gente quer evitar que isso aconteça. Tá? Então, o que a gente fez? Para que a gente não altere a forma de cálculo de novo, dada uma nova alteração na previdência do servidor da União, a gente desvinculou a forma de cálculo na FUNPRESP ao benefício concedido lá na União, para evitar exatamente essa instabilidade, né? Regulamentar,
né? E aí, então, o que significa que as pessoas, então, elas vão seguir contribuindo em relação à FUNPRESP, independentemente com as regras que estão definidas, independentemente do que acontecer no regime próprio. Elas vão ter a sua renda complementar e os seus, as suas, suas garantias de benefícios de riscos no modelo em
Exatamente.
vigor e
Então, eu vou te
você
dar um
deixa de
exemplo.
ter.
Eu vou te dar um exemplo. O que a gente usou, na verdade, a regra de cálculo hoje só leva em consideração a base de contribuição do servidor à FUNPRESP. Então, independente da regra que tenha lá no regime próprio de cálculo do benefício, tá? A gente aqui vai permanecer com a regra porque diz respeito só à base de contribuição do que ele contribui à fundação. Então, independe. Então, a gente tornou o cálculo do benefício, ou desses benefícios de invalidez e morte, independente, ou seja, tornou autônomo em relação a esses cálculos, né?
Perfeito. Você também mencionou que a FUNPRESP aproveitou para propor uma série de melhorias que eram demandas dos participantes. Você pode falar sobre elas, por favor?
Claro, claro. A gente flexibilizou bastante o regulamento e muito por demanda do participante. A gente, de fato, as demandas muito bem colocadas. Então, o que é que a gente fez, em linhas gerais? Eu vou tentar traduzir aqui, tá? O primeiro ponto, a gente criou o Instituto da Suspensão de Contribuição. Então, dentro do serviço público, a gente tem o que a gente chama de licença, né? Licença para interesse particular. Então, o servidor se licencia e vai fazer um curso, vai fazer um projeto pessoal, etc. Então, ele pode tirar a licença por 3 anos. E muitas vezes, ou para fazer um doutorado, em muitos casos, esse doutorado não é remunerado. Então, por vezes, o participante saía de licença, perdia a remuneração e era obrigado a se autopatrocinar. E o patrocínio requer que ele faça a contribuição dele e a do patrocinador. Então, o indivíduo perdia a renda e tinha que contribuir dobrado. Em linhas gerais, era isso. E a gente, da forma que estava o regulamento, ele obrigatoriamente tinha que cancelar o plano se não se autopatrocinasse. Então, o que a gente está fazendo agora é criando o Instituto da Suspensão de Contribuição. Então, ele pode suspender, permanecer vinculado ao plano, e quando ele retornar da licença, ele volta a contribuir normalmente. Tá? E se ele quiser, Sônia, ainda, a gente permitiu nessa alteração regulamentar que ele mantenha as coberturas da parcela adicional de risco. Então, ele deixa de pagar a contribuição cheia, passa a pagar só a contribuição para a cobertura daquele risco, tá? Continua com a cobertura, tá? E vai tirar a sua licença lá como queira. Então, a gente flexibilizou o regulamento. Isso é uma alteração. A outra alteração é que a gente retirou as carências para a portabilidade para outras entidades. Então, o servidor cessa o vínculo funcional, tem os recursos aqui na entidade, antes a gente tinha uma série de carências, a depender do destino do recurso. Agora a gente retirou por quê? O princípio é que esse dinheiro, como é um dinheiro formado em uma entidade fechada de previdência complementar, se ele for portado para outra entidade, ele obrigatoriamente vai virar benefício. Então, se ele vai virar benefício de qualquer forma, não tinha por que a gente manter essas carências, tá? E essas carências implicava, tá, que às vezes o participante queria portar, não tinha cumprido a carência ainda, a gente quase que obrigava ele a resgatar, pagando imposto e sendo penalizado por não levar boa parte da contribuição do patrocinador. Tá? Então, a gente tirou as carências, o servidor vai poder portar e porta tanto a parte dele quanto a parte do patrocinador em sua integralidade. Tá? A gente também, dentro do regulamento, a gente possibilitou que o servidor, no ato da concessão do benefício, ele acesse 100% das suas contribuições. Antes, o regulamento previa só 25%. Então, a gente alterou esse item também no regulamento. Então, no ato da concessão, a parte que ele contribui, ele pode, de uma vez só, consumir 100%, né? E a parte do patrocinador, o restante vira benefício. A gente criou também, Sônia, o que a gente denominou benefício temporário previdenciário. É um benefício em atividade. Então, muitas vezes, os participantes reclamavam, tá? Ou reivindicavam que não traziam as suas portabilidades de outros planos de previdência que tinham para a FUNPRESP, porque só acessariam esses recursos lá na aposentadoria, lá no futuro. Então, a gente flexibilizou dizendo, não, se os recursos forem fundados por portabilidade ou contribuições facultativas, o servidor vai poder acessar a qualquer tempo. Então, a gente alterou esse item, criou esse instituto desse benefício em atividade, sem que seja necessário a cessação de vínculo funcional, exatamente para incentivar as pessoas a trazerem, fazerem contribuição facultativa e trazerem essas portabilidades de outras entidades, porque a administração na fundação é muito mais barata do que num banco ou numa seguradora. Tá? a gente optou por criar esse benefício temporário. Então, assim, a gente vê também muitos planos aí, Previdência Complementar, PGBL Educação, PGBL Projeto Específico. Tá? Então, se eu quiser hoje, com esse regulamento aprovado, eu posso, dentro da fundação, criar um plano de previdência para o meu filho. Eu posso projetar, eu quero ter, acumular 100 mil reais para quando meu filho tiver 18 anos. Então, eu faço aqui na fundação essas contribuições numa conta específica. Daqui a 18 anos, mesmo eu estando em atividade, eu vou acessar esse recurso sem comprometer a minha previdência complementar, porque ele é formado por contribuições facultativas, independente das contribuições regulares ao plano. Tá? Então, esse também foi um grande avanço que a gente deu na condição de flexibilizar o regulamento. Então, em geral, foi isso, as alterações, essas novidades. E a gente permitiu também, para concluir, a contratação da parcela adicional de risco para o participante assistido. Antes, o participante contratava, ele se aposentava obrigatoriamente, tinha que cancelar essa cobertura. Então, a gente permitiu também, no regulamento, a manutenção dessa cobertura ao participante assistido.
Bom, então foi uma coleção importante de melhorias, né?
Foi muito
avanço, de aperfeiçoamentos, muito que vão passar ainda, claro, pelo crivo dos patrocinadores e pelo crivo da Previc.
Exatamente. Né?
E aí, imagino que a Funpresp vai manter informada, os participantes vão ser mantidos informados sobre o andamento desse processo, né?
Exatamente. Exatamente.
Indo para a Previc e tal, né? Perfeito. Tem mais uma pergunta para você aqui, Cícero, e depois tem uma pergunta para o Nelson, tá? Você está aí quietinho, Nelson, mas tem pergunta para você sim, tá? Eu vou fazer uma pergunta ainda sobre esse tema do Evandro Spader, do Banco Central. A pergunta dele é a seguinte: em relação à alteração do benefício de invalidez, ele passará a ser calculado com base no salário de participação, ou seja, os participantes receberão proporcional às suas contribuições. Esse tratamento isonômico não deveria ser estendido aos participantes que têm direito ao benefício especial? É a pergunta do Evandro.
Então, essa é uma boa pergunta, Evandro. Muito obrigado. Em relação ao benefício especial, na forma de cálculo hoje da Funpresp, ele considera a dedução... Então, vamos separar. O benefício especial é um benefício de quem migrou de regime de previdência, pago pela União. Ok? Então, na forma de cálculo hoje da Funpresp, esse valor do benefício especial é considerado. Tá? Porque o pessoal que migrou, então o pessoal, quando migra, ele tem direito ao teto, mais esse benefício especial, mais o que formou na fundação. E a regra de cálculo da aposentadoria por invalidez e pensão por morte na fundação considera esse valor hoje já do benefício especial. Em relação à forma de cálculo, tá? A gente não está mudando nada. Então, hoje a parte que a gente está mudando é que permanece quase que equivalente e mantivemos a parte da dedução do benefício especial da mesma forma que é hoje. Então, em relação ao parâmetro do benefício especial na forma de cálculo, a gente manteve a mesma estrutura. Tá? Então, antes era remuneração menos o teto, menos o benefício especial. Essa parte de remuneração menos o teto a gente substituiu pelo salário de participação. É exatamente a mesma diferença. Só que a gente não precisa mais do benefício efetivamente concedido no regime próprio. A gente utiliza a informação que a gente tinha na fundação.
Tá perfeito. Nelson, agora a pergunta é para você, tá? Como diretor técnico da seguradora dos planos administrados pela Funpresp, eu queria que você tirasse as dúvidas de alguns participantes, são dúvidas que são recorrentes na nossa central de atendimento, porque alguns participantes têm questionado a cobertura de riscos no caso da Covid-19. Eles querem saber se eles estão cobertos ou não. Você pode explicar isso?
Posso sim. Bom dia, obrigado, Sônia. Bom dia a todos que estão nos ouvindo agora. Essa pergunta é muito pertinente porque a gente tem tido muitas dúvidas no mercado por causa dessa pura cobertura de Covid, ela ser excluída em alguns planos de seguro, o que não é o caso da Funpresp. A Funpresp é um plano de previdência complementar. A Funpresp, desde o início, esse plano de risco, tá? Cuja garantia de risco é feita pela Max Seguros, ele não possui as exclusões que a gente tem nos planos de seguro. Então, portanto, a cobertura de Covid-19, COVID-19 é coberta no plano da Funpresp.
E o procedimento, você pode falar um pouquinho sobre o procedimento? É a coberta ou ele pode ficar tranquilo?
Pode ficar tranquilo, não existe essa exclusão, tá? Essa garantia, a sua garantia está coberta.
Tá. Cícero, uma pergunta para você, que é do Pedro Humberto Carvalho, do IPEA, e é a respeito do que ele chamou de viúva jovem. Tá? É, aparentemente, as regras da FUNPRESP não estabelecem nenhuma restrição como diferença de idade ou tempo de casamento. E, além disso, qual é a diferença do viúvo ou da viúva ter direito à pensão em caso de morte no período de acumulação ou no período em que está trabalhando e no período de usufruto, que é no período de aposentadoria? Essa aqui é a pergunta.
Desculpa, quem perguntou, Sônia?
O Pedro Humberto Carvalho, do IPEA.
Muito obrigado, Humberto, pela pergunta. Importante também. Então, Sônia, é importante essa pergunta dele porque pode haver uma confusão de informação, porque com a reforma da Previdência, na verdade, não foi nem com a reforma da Previdência, lá, ainda em 2015, a União, tá, via lei, tornou as pensões lá no regime próprio temporárias, tá? Na verdade, algumas pensões. Então, hoje, no regime próprio da União, na verdade, desde 2015, no regime próprio da União, para o indivíduo ter direito à pensão por morte, tem que cumprir dois requisitos, que é o que ele falou de viúvas jovens aí. Tá? Quais são os requisitos? 18 meses de contribuição à União e pelo menos 24 meses de casamento à União estável. Em não se cumprindo um desses requisitos, o benefício é pago por 4 meses só. Tá? Isso lá na União. Isso na época, e aí o benefício é suspenso na União. Na época a gente alterou o regulamento, é bom dizer, Sônia, a gente alterou o regulamento para desvincular da União a manutenção do benefício, só a concessão. Então, uma vez concedido lá, como é que era antes? Uma vez concedido lá, seria concedido cá. Uma vez suspenso lá, seria suspenso aqui na FUNPRESP. Então, a gente desvinculou isso. Então, uma vez concedido lá, vai ser concedido aqui, mas se suspenso lá, a gente continua pagando benefício aqui na Fundação. Tá? Então, a gente também aprimorou o regulamento nesse sentido, tá? Para que... Mesmo para as viúvas jovens, a Fundação continua pagando o benefício vitaliciamente. É importante dizer que, nessas adaptações dos regulamentos, a gente manteve, tanto para o benefício de aposentadoria por invalidez quanto aposentadoria por invalidez quanto a pensão por morte, a gente manteve a vitaliciedade desses benefícios. Tá? E aí aproveito para dizer que o colega perguntou qual é a diferença, né, entre a pensão por morte na atividade e na inatividade. Então, a pensão por morte na atividade é a forma de cálculo, a diferença. Né? Tem direito da mesma forma, os participantes, conforme requer o regulamento. Na atividade, é essa forma de cálculo. O que a gente está propondo é a média dos salários de participação, tá? Que é o salário que se vira de base à participação na fundação, é a média desse valor. Tá? Na verdade, é função da média. E na inatividade, é 70% do valor que o participante recebia, que o participante assistido recebia. Então, se ele recebia 10 mil na inatividade, se ele falecer, vai gerar uma pensão de 7 mil para a pensionista. No caso da atividade, vai depender de dois salários de participação. Outro ponto que é importante, Sônia, se você me permitir, dar um exemplo aqui em números, talvez fique mais claro para as pessoas. Tá? Então, a gente fez aqui a conta, pegamos um participante do plano, tá? Que entrou lá no começo, lá em 2013, com um salário de 15 mil, e hoje ele tem um salário de 15.900. Ok? Então, a gente, só para mostrar como é que seria a pensão antes e como é que seria a pensão por morte agora.
Tá?
Então, para esse participante, a gente calculou a pensão por morte, se ele falecesse. Então, a FUNPRESP concederia um benefício de pensão por morte antes, em torno de R$8.900. Tá? R$8.900. Se a gente não procede à alteração do regulamento, esse benefício ia para R$11.500. Por quê? Porque como é um complemento ao benefício da União, se o benefício da União reduziu, aqui aumenta. Então, eu passaria de pagar 8 e pouco para pagar R$11.500. A União passaria a pagar, deixaria de pagar 6 mil e com a reforma da Previdência passa a pagar R$2.500. Então, essa diferença que eles deixaram de pagar viria como custo da Fundação, custo de nós participantes. Tá? Então, e com a alteração do regulamento, qual é o valor do benefício? Tá? Então, o benefício... ele permanece com um valor muito próximo de R$9.000. da mesma forma que era antes. Então, apesar da gente ter alterado a fórmula, a gente manteve, no caso da pensão, a mesma, ou quase que equivalente, o valor do benefício de pensão por morte, mudando a forma de cálculo. Em relação à invalidez, a situação é um pouco diferente, mas não muda muito, tá? Como eu disse, antes, se a gente não altera o regulamento, a gente precisaria pagar um benefício. Então, esse mesmo exemplo, que hoje o servidor tem uma remuneração de R$ 15.900, tá? Na forma antiga, o benefício da FUNPRESP seria 12 e o da União seria 16. Então, R$ 18.000, maior do que o salário dele hoje. Como eu falei, ou seja, tinha um fator de reposição de mais de 100% se ele se invalidasse. Tá? Então, sem a alteração do regulamento e com a reforma da Previdência, o benefício lá da União cai de 6 para 3 e o da FUNPRESP aumentaria de 12 para 15, mantendo-se lá a soma total de 18 mil, maior do que o salário dele atual. Ok? Com a reforma da Previdência e com a alteração do regulamento, tá? O benefício da FUNPRESP fica em torno de 10 mil reais, 9.900, e o benefício do regime próprio em torno de 3.500. De forma que a soma dessas duas parcelas dá perto de 14 mil, tá? Quando a remuneração dele hoje é 15. Então, é um fator de reposição de em torno de 85%, 90%. Tá? Então, a gente ajustou o regulamento de forma que ele antes estava repondo muito mais do que o último salário do servidor na soma das remunerações. A gente fez esse ajuste para que, de forma, a gente conseguisse potencializar a formação de poupança previdenciária, garantindo as coberturas de invalidez e morte. Então, trouxe esses números aqui para a gente, o participante, ter uma ideia do que a gente fez, né? Qual foi o fundamento.
Foi muito importante você dar esses exemplos concretos, que é para o participante ele ter clareza de que os benefícios de risco estão preservados, né?
Perfeito.
De que eles estão preservados e que que eles terão a reposição se acontecer. Esperamos que não, nunca eles precisem ser usados, né? Mas se precisarem ser usados. E tem um ponto também da sua explicação que eu queria reforçar, que é aquela questão da caixinha coletiva, né? Os benefícios de risco são financiados por uma caixinha coletiva. Isso. Se a minha necessidade na caixinha coletiva aumenta, todo mundo vai ter que pagar, botar mais dinheiro na caixinha coletiva, e aí sobra menos dinheiro para botar na caixinha individual, que é aquilo que garante a minha aposentadoria no futuro. Não é isso?
Perfeito.
Ou estou errada?
Exatamente isso. Então, deixa eu dar um exemplo numérico. Então, quando a fundação começou, a cada R$ 100 de contribuição, tá? 71 ia para a caixinha individual, ok? Em torno disso, tá? 70%. 23, né, ia para a caixinha coletiva e 7 ia para o custeio administrativo, ok? Então, ia 70, 23 e 7. A gente alterou, no decorrer do tempo, a gente reduziu a contribuição para essa caixinha do custeio administrativo. A gente vem reduzindo, de forma que era 7, hoje pode ser 2,5. A gente já tem participante pagando 2,5. Tá? Então, hoje é 2,5 essa caixinha do custeio administrativo. Então, o que a gente precisa reequilibrar é a caixinha da conta individual e do fundo coletivo. Se a gente não altera o regulamento, tá? Veja só, se a gente não altera o regulamento, a gente vai para essa caixinha do custeio individual. Tá? Então, a gente alterou, na verdade, com a redução da taxa de carregamento, Sônia, como é que é hoje? Hoje é 75% para a caixinha coletiva, tá? Na verdade, 80%, desculpa, 80% para a caixinha individual,
tá?
Retifico, 80%, como é que é hoje? 80% para a caixinha individual, tá?
E 20%...
Perto de 18%, de 18% para a caixinha coletiva, tá? E a diferença para a caixinha do custo administrativo, ok? Se a gente não procede à alteração do regulamento, o que é que acontece? Essa caixinha individual, ela retorna para 75%, 75 a cada R$ 100. Então, a cada R$ 100 que eu coloco, eu e o meu patrocinador, 75 vai para a caixinha individual. Com a proposta da alteração regulamentar, a gente está prevendo que isso vá para 85. Então, a cada R$ 100, 85 vai para a minha caixinha individual e os 15 financiam esse fundo coletivo com essas proteções que eu falei, e o custeio administrativo da entidade. Tá? Então, muito maior do que os 70 que era antes, tá? E se a gente não fizer isso, a gente devolve, passa a devolver, tá? Ou destinar mais recursos à caixinha coletiva em detrimento da nossa caixinha individual, do nosso benefício programado, né?
Que é uma demanda, o aumento progressivo do dinheiro que vai para a caixinha individual é uma demanda frequente, né? Vamos dizer assim, contínua, então, dos participantes.
Os participantes, Sônia, eles têm... A gente tem muitos participantes, e assim, a diversidade é muito grande, né? Então, a gente tem participantes do Tribunal de Contas, da Receita Federal, das universidades, do INSS, da polícia e etc. A diversidade de participantes, cada um com suas necessidades e com as suas exigências, né? E com as suas expectativas. Então, a diversidade é muito grande. De fato, desde a origem do plano, a gente foi demandado muito pelos participantes para a redução desse custo administrativo. E a gente tem conseguido. Então, a cada R$100 a gente pagava 7. Hoje, a cada R$100 a gente paga 2,5. Então, reduzimos aí quase 2/3 a contribuição para o custo administrativo, tá? Em 7 anos de fundação, isso muito mais pela escala. Então, quanto mais gente, menos a contribuição individual. Em relação a, é importante também dizer, em relação a essa caixinha coletiva, os benefícios de risco, tá? Como eu disse, os participantes têm expectativas diferentes, tá? A diversidade é muito grande. Uns querem mais, outros querem menos, uns são casados, têm filhos, outros são solteiros e pretendem permanecer solteiros até a aposentadoria. Então, um outro fundamento da gente alterar, inclusive, essa questão da aposentadoria por invalidez foi dar liberdade aos participantes de escolha, devido, sobretudo, a essa diversidade. Então, a gente adaptou a forma de cálculo. Aquele participante que quiser, que quiser uma cobertura maior, contrata em complemento uma parcela adicional de risco. Aquele que não quiser, não contrata. Então, a gente, na mudança da forma de cálculo, permitiu também que o participante participasse dessa escolha, né? De ter uma maior cobertura ou uma menor cobertura. Então, isso também foi um fundamento para a gente ter proposto essa alteração na forma de cálculo.
Perfeito. Olha, eu estou aqui insistindo um pouco nesse tema, porque esse tema é um tema muito importante de ser esclarecido em decorrência de algumas informações truncadas que apareceram, né? Então, assim, estou falando isso para quem nos escuta, para quem nos vê, que o objetivo desse webinar é deixar isso muito claro e deixar os participantes todos muito bem informados sobre a proposta de ajuste que a FUNPRESP fez à Previc, que nesse momento está em avaliação, sob avaliação dos patrocinadores. Tem uma pergunta aqui, Cícero, ainda para você, do Rafael Feitosa, que ela é mais operacional, tá? Ele pergunta, ele é participante ativo alternativo, e ele pergunta como é feito o pagamento do PAR, que é o benefício por morte e invalidez, certo? Para os assistidos. Ele quer saber se o dinheiro, né? E aproveito para já encaixar a segunda pergunta dele, que é se depois de se aposentar, o participante precisa continuar pagando essa parcela, o PAR.
Ok, boa pergunta. Então, como é que é feito o PAR? Então, o participante, ele escolhe o capital segurado e, a depender da idade, ele paga um prêmio, uma contribuição para isso. Então, ele vai lá no nosso representante e diz assim, eu quero uma cobertura de 1 milhão. Esse é o que eu estou chamando de capital segurado. Quero uma cobertura de 500 mil, de 2 milhões. Então, dada a idade, em função da idade, tem um pagamento correspondente. Então, esse pagamento, a gente, nesse caso específico, é um estipulante desse produto. A gente repassa esse valor à seguradora. Em ocorrendo o sinistro, a seguradora indeniza esse 1 milhão à fundação, a gente soma esse valor à conta individual do participante e calcula uma renda para ele, tá? Então, a partir daí, ele vai usufruir essa renda. Ele ou a família vai usufruir essa renda, e, obviamente, que ele não precisa mais pagar. Uma vez acontecido o sinistro, ele passa agora, para de pagar e passa a receber, ele ou a família passa a receber ou consumir essa indenização. Assim que é a lógica dessa parcela adicional de risco. Então, e a gente já tem, Sônia, é bom dizer também que a gente já tem alguns casos de participantes sinistrados, que a gente reclamou a indenização à fundação, a seguradora, que indenizou a fundação, e a gente está pagando esses benefícios aos participantes ou beneficiários dele. Então, a gente funciona mais ou menos dessa forma, né?
E depois sobre a pergunta dele, sobre se ele precisa continuar pagando o PAR, ele quer saber se ele segue coberto depois de se aposentar, ou se ele então, recebe só o valor da...
Isso foi uma inovação do regulamento, tá? Isso foi um regulamento. O que eu falei aqui foi em relação ao participante por acaso, acometeu-se algum infortúnio, tá? Se validou ou morreu. O que eu acho que ele está perguntando, talvez eu tenha confundido, é: uma vez aposentado, eu posso continuar contribuindo para ter a cobertura da PAR? Tá? Se for isso, sim. Isso é, na verdade, isso que a gente inovou também no regulamento. Antes isso não era permitido. Tá? Agora, o participante, mesmo após aposentado, pode continuar contribuindo para a parcela adicional de risco, tendo aquelas mesmas coberturas. Tá? Então, mesmo depois de assistido, se ele se invalidar ou morrer, tá? a seguradora vai indenizar a fundação, que, por sua vez, vai pagar o benefício ao participante. Então,
ele pode agora, para ficar... Perdão. Para ficar claro, ele precisa ele terá a opção de continuar pagando, né? Durante... no período em que ele se torna assistido, para continuar tendo a mesma cobertura. É isso.
Exatamente, exatamente.
Tá. Perfeito. Exatamente. Tá, então vamos passar para a próxima pergunta, né? Que é para o Cícero e para o Nelson. Aí, como o Cícero tá tendo que falar muito, eu vou pedir para primeiro o Nelson falar e depois o Cícero, tá bom? É uma pergunta do Pedro Humberto. Ele diz que tem conhecimento de uma proposta de recebimento antecipado dos recursos acumulados na concessão da aposentadoria. E aí ele diz que até aí parece interessante, mas o que acontece no caso, do beneficiário viver mais que a expectativa de venda, de vida? Essa é realmente uma pergunta importante, né? Porque a expectativa, e diz ele corretamente, né, tende a ser maior que a média entre funcionários públicos. Ele pedir antecipação, ele perde o direito ao benefício da sobrevida, que é 70% do benefício original. A tributação desse benefício de sobrevida também é diferente. Ele pergunta, é imposto de renda regressivo de 10%? Então, o que ele pergunta é o que acontece, né? Se ele... entra no recebimento, se ele aceita o recebimento antecipado em relação ao caso de sobrevida, além da média, né? E se a tributação é diferente. Essa pergunta, a gente queria que o Nelson comentasse, se ele quiser, e o Cícero em seguida. Obrigada.
É verdade, difícil, hein, Nelson?
Pois é, vou pedir sua ajuda, ver se você... consegue iniciar aí, eu falo do ponto de vista atuarial depois.
Tá bom, então. Então, Sônia...
Então, primeiro, Cícero.
Importante, porque eu acho que isso é muito específico do nosso regulamento.
Exato. Entendo.
Então, o que acontece hoje? Hoje a gente está permitindo que o participante, com a alteração do regulamento, ou a adaptação do regulamento, o participante acesse 100% da sua parte de reserva no ato da concessão do benefício, ok? A gente está permitindo. Só que o benefício programado, uma vez calculado, ele é calculado baseado num prazo. Então, se ele tem acumulado R$1 milhão, eu vou calcular um prazo correspondente à expectativa de vida naquele instante e consumir todo esse recurso naquele prazo. Então, é assim que funciona. Uma vez o indivíduo ou o servidor viveu além daquele prazo, já que ele consumiu toda a sua conta individual, ele tem direito a um benefício de sobrevivência vitalício. Ah, Cícero, mas como é que ele vai ter direito a esse benefício se ele consumiu toda a sua reserva individual? Ele vai ter direito pelo fundo coletivo, vai financiar também esse benefício. Que, na verdade, só corrigindo o que ele disse, esse benefício é 80% do último e não 70%.
Ah, tá.
Ele é 80% do último. Então, obviamente que se eu calculo o benefício baseado em R$1 milhão por aquele prazo, tá? E passado o prazo, o participante continua vivo, vai receber 80% do último. Se ele consome no início metade disso, e eu calculo o benefício só com 500, de fato, ele vai ter um benefício de sobrevivência diminuído, porque o benefício programado dele vai ser diminuído também, porque ele consumiu boa parte daqueles recursos no ato da concessão do benefício. Tá? Então, de fato, se ele consome tudo imediatamente, ele abdica de parte do benefício de sobrevivência. Então, de fato, o ideal é que as pessoas consumam, ou não, a não ser que seja uma necessidade, mas que torne aquele benefício, a sua reserva, num benefício de fato programado, né? numa renda continuada.
Isso é bastante importante, essa novidade que trouxe o plano da FUNPRESP, desse fundo coletivo, né, para longevidade. Isso a gente não vê na maior parte dos planos em contribuição definida no mercado, né? E muito importante em função da expectativa de vida ter aumentado ano a ano. Então, essa novidade trazida pelo plano da FUNPRESP traz ainda mais tranquilidade ao servidor, né? A gente tem que pensar no futuro, a gente não tem que pensar só no hoje, né? Então, bastante importante isso.
É interessante. E aí o ponto é, se eu preciso antecipar, eu tenho que ter clareza de que adiante tem um impacto, né? Mas pode ser importante para mim a antecipar nesse momento e tentar, de alguma maneira, ele tem... Você me perdoa, Cícero, deixa eu fazer uma pergunta de curiosidade minha. Vamos supor que ele queira fazer antecipação. Ele tem oportunidades ao longo da vida contributiva dele de depois compensar o efeito dessa antecipação?
Então, é bom esclarecer, porque a gente criou esse benefício temporário em atividade. Tá? Esse benefício ele é decorrente de contribuições facultativas e portabilidades, tá? Além das contribuições que ele faz regularmente. Então, o acesso a esses recursos, a esse benefício temporário, ele não acessa os recursos correspondentes às contribuições regulares. Então, ao invés dele fazer o que a gente está proporcionalizando, ao invés dele fazer uma contribuição, um PGBL, um plano de previdência num banco ou numa seguradora onde acessa a qualquer tempo, que ele faça aqui numa fundação, que o custo é muito mais barato, custo administrativo, e ele acessa a qualquer tempo também essas contribuições adicionais, tá? Facultativas. Mas o core, o núcleo do plano dele está mantido. Tá? Mesmo que ele acesse esses recursos, o núcleo do plano dele está mantido para ele ter uma aposentadoria tranquila, né? Vamos dizer assim.
Não, está perfeito. E a minha curiosidade era se ele acessa, se ele fizer um acesso antecipado, ele depois pode, com novos aportes, recompor. Seria isso?
Isso se o acesso for em atividade.
Perfeito.
Se o acesso for lá no ato da concessão, não. Ele vai consumir o que ele tem acumulado e o que sobrar a gente vai conceder benefício.
Perfeito. Entendi. Não, tá bem. Agora tá claro. Nelson, tem um servidor da Universidade Federal de Lavras, que é o Jorge Correia Guimarães, e ele quer saber quais são os tipos de cobertura por morte oferecidos pela seguradora da FUNPRESP, ou seja, quais são os tipos de morte que estão cobertos.
Okay, obrigado pela pergunta, Jorge. Bom, os benefícios de morte cobertos são os benefícios de morte natural, morte por doença, né? E a morte acidental, ou seja, cobre-se morte qualquer que seja a causa. Importante dizer que na FUNPRESP eu não tenho umas exclusões normais que eu tenho no seguro, como, por exemplo, pandemia. Então, pandemia está coberto, tá?
Ótimo. É sempre bom lembrar, né?
Pandemia
está coberto. Tá certo. Olha, a gente já está, assim, caminhando para o final. Nós começamos um pouquinho atrasados. Se vocês não se incomodarem, a gente vai estender só um pouquinho para que a gente mantenha o nosso tempo de diálogo aqui com os participantes, tá? E aí, eu queria só encaminhar uma pergunta para o Cícero e depois eu peço para vocês fazerem uma análise, se despedir, fazerem darem algum recado de pontos importantes a serem lembrados cada um de vocês, tá? Cícero, tem uma pergunta que é muito recorrente na nossa central de atendimento, que é sobre o caminho que o dinheiro do participante percorre desde o momento em que ele contribui, que é algo desconto em folha, até o momento em que aparece ali no extrato. Isso tem um nome bem complicado que chama cotização das contribuições e, como sempre nos perguntam isso, eu peço que você explique qual é esse caminho.
Mas, se você me permite antes, e aí para não fugir ainda na matéria de alteração do regulamento, acho que você precisa responder isso, é muito importante, que é um item também que a gente não citou até então e logo na sequência, nas minhas considerações finais, eu falo sobre o processo de cotização. E a gente está propondo excluir o benefício que a gente chama de aporte ordinário de aposentadoria normal do regulamento. Tá? Então, esse benefício, ele é fundamentado, tá, pelas diferenças de tempos de contribuição que exigia a Constituição.
exigir a Constituição é em relação ao homem, tá? Então, o homem antes era exigir 35 anos de contribuição. Então, para aquelas pessoas que precisavam ter menos tempo de contribuição para se aposentar, tá? Eles tinham uma compensação, ou seja, menos tempo de contribuição, portanto, menos tempo de acumulação na FAMPRESP. Então, esse fundo coletivo financiado por todos os participantes compensava esse menos tempo de acumulação. Então, por exemplo, para um servidor com 30 anos de contribuição, né, que tinha uma diferença de 5 anos para um homem, que era 35, essa diferença é em torno de 17%. Então, a cada R$100 mil que essa pessoa acumulasse, a coletividade financiava mais 17 mil. Então, ao invés de eu calcular o benefício com R$100 mil, eu calculava o benefício com 117 mil, mesmo o participante tendo acumulado na sua conta somente os 100. De novo, aqueles 17 vinha daquele fundo coletivo onde todos nós pagamos.
Da caixinha coletiva.
Exatamente. Então, por que a gente alterou isso? O primeiro fundamento a gente alterou por conta que a emenda constitucional, a reforma da Previdência, uniformizou os tempos de contribuição em sua regra permanente.
Uhum.
Ou seja, não há mais diferença entre tempos de contribuição de homens e mulheres, por exemplo, de homens e professores. Tá? Então, todos agora, de acordo com a emenda constitucional, contribuem ou devem contribuir com 25 anos de contribuição. Então, como não há mais a diferença, houve uma interpretação técnica e jurídica que esse benefício perdeu a aplicabilidade. Tá? Então, esse foi o primeiro fundamento. O segundo fundamento foi que, mesmo eu aplicando as regras de transição trazidas pela reforma da Previdência, tá? A grande, quase que a totalidade dos servidores, Nelson, não vão mais se aposentar com 30 anos de idade. A grande totalidade vão superar os 35 anos, mesmo as mulheres, professores, etc. Tá? Então, a gente pegou a nossa base de participantes, tá? Projetou a data de aposentadoria de todos baseado nas novas regras, incluindo regras de transição, e da mesma forma. Então, hoje, uma mulher, para se aposentar com as regras de transição, vai precisar de mais de 35 anos de contribuição. Se eu aplicar isso na forma do regulamento hoje, de novo, perde a aplicabilidade. Tá? E um terceiro fundamento foi o que fazer com os novos servidores. Então, hoje, a gente tem em torno de 75 mil participantes ativos. Tá? Uhum. Alguns só, todos contribuem para esse aporte extraordinário. Alguns poucos recebem, né, ou receberiam. Essa é a lógica do plano. E os novos servidores, o que é que eu faria? Manteria a contribuição dessas pessoas? Então, eu poderia ter o caso de dois servidores no mesmo concurso, situações equivalentes, mesmo salário, um tomou posse antes da reforma, o outro tomou posse depois da reforma. Havia a possibilidade de ambos contribuírem e só um ter direito, mesmo sendo ambos mulheres, ambos professores, etc. Então, podia trazer um risco jurídico muito alto à fundação. Tá? Por outro lado, a gente poderia dar a interpretação que, nesse mesmo exemplo, dois servidores, se os novos não contribuíssem para o plano. Então, eu teria o caso do regulamento, alguns contribuindo, todos contribuindo antes da reforma para aquele benefício, uhum. poucos recebendo, e os novos, ninguém contribuindo, ninguém recebendo. Tá? Ia chegar uma hora que o custo do benefício desse aporte extraordinário ia aumentar muito, tá? Porque eu fechei a porta da contribuição. Tá? Então, se eu fecho a porta, o custo ia aumentar. Se eu deixo a porta aberta, eu trago os novos servidores para contribuir, onde nunca teriam direito a esse tipo de benefício. Então, poderia haver um risco jurídico muito alto à fundação. Então, esses três são os principais fundamentos, né? A uniformização do tempo de contribuição, a inaplicabilidade na forma de cálculo atual das regras de transição para a grande maioria dos participantes,
uhum.
tá? E o risco jurídico das diferenças de que a gente chama no meio de submassa, né? Pessoas contribuindo iguais com direitos diferentes, pessoas contribuindo diferentes com direitos iguais. Então, poderia haver no futuro um questionamento à fundação, ou seja, o cara contribui a vida toda lá na frente, ele recebe, o colega recebe benefício e ele não. Só que o nível de contribuição deles foi equivalente durante toda a vida. Então, a gente tentou também blindar a fundação desse risco. Então, esses são os principais fundamentos principais da gente excluir esse benefício. E o que é que isso implica, Sônia? É mais dinheiro na conta individual do participante, tá? Mais dinheiro para aposentadoria programada de todos os participantes. Tá?
Uhum.
E você pode me perguntar, Cícero, o que é que vai acontecer com aqueles que já contribuíram até então? O que é que a gente vai fazer? Como regra transitória dessa alteração do regulamento, ou adaptação do regulamento, que acho que é um termo muito mais adequado, inclusive,
sim.
Então, como regra transitória, a gente vai prever ou previu que a devolução nas contas individuais daquelas contribuições feitas para este benefício. Então, a gente vai transferir as contribuições que estavam destinadas ao fundo coletivo até então desse benefício para as contas individuais de todos os participantes. Então, perfeito. A gente fecha esse conceito da exclusão desse benefício. Tá?
Entendi. Ou seja, vocês estão devolvendo, né?
Isso, devolvendo
para quem contribuiu. Então. Exatamente. Para quem já contribuiu até então. E essa alteração é o que permitiu que vocês subissem de 80, é uma das coisas, né? É um dos elementos da racionalização, da racionalização que vocês fizeram para subir de 80 para 85%.
Exatamente. Então, né? Como eu disse antes da alteração regulamentar, a cada 100 reais, 80 ia para a conta individual. Depois da alteração regulamentar, a cada 100, 85 vai para a conta individual. Tá? E esses 5 reais, eles vêm, sobretudo, dessa extinção desse benefício. Então, não é assim, a gente alterou as fórmulas de invalidez e morte, tentando manter as coberturas, mas essa maior destinação às contas individuais vem principalmente dessa exclusão desse benefício.
Tá perfeito. Então, agora nós vamos, infelizmente, nós vamos ter que nos encaminhar para o final, né? Então, eu vou pedir que vocês façam uma consideração final. O Cícero tem um compromisso de explicar o caminho do dinheiro, né? Sim. Dentro da FUNPRESP. Então, Cícero, já que você está com a palavra, então você faz suas considerações finais e explica o caminho do dinheiro. E depois, Nelson, eu peço que você também faça, você dê o seu recado final aqui nesse webinar.
Então, vou tentar ser objetivo aqui, Sônia e Nelson. Então, o processo de cotização na fundação, ele começa na chegada do dinheiro, no desconto da folha do participante da contribuição, até a disponibilização da informação no extrato do participante, onde ele consegue ver a contribuição. Esse processo passa por várias fases, né? Então, chega o primeiro arquivo com as informações, depois chega o dinheiro. Tá? À medida que chega o dinheiro, já tem o identificado de quem é o dinheiro, de qual é o patrocinador. Eventualmente, a gente tem algum problema de arquivo que o patrocinador precisa ajustar no patrocinador, tá? A gente pede a correção, etc. A partir daí, os dinheiros já são aplicados, né? Já vão ser contabilizados para a área de investimento. E uma vez voltando da área de investimento com as rentabilidades, volta de novo para a contabilidade, que devolve o valor da cota. A partir daí é que a gente transforma o dinheiro em real, em cota do plano. Tá? Como se eu comprasse parte do patrimônio do plano. É isso, eu transformo o real em cota do plano.
Perfeito.
Então, esse processo passa pela fundação inteira. Tá? A gente tem algumas especificidades, Sônia, que é importante dizer. A gente já disse de alguma forma aqui, mas a gente é um plano de contribuição definida, onde a gente tem um fundo coletivo, que é a especificidade, tá? Onde a gente tem dentro do plano esse compartilhamento de risco, a par, tanto da par como do fundo coletivo, com a seguradora. Tá? A gente tem a gente é uma fundação de natureza pública, portanto, obrigada a licitar. Tá? Então, como a gente é obrigado a licitar, a gente compra ou licita um sistema de prateleira de plano de CD. Tá? E esses sistemas de prateleiras não são adaptados ao nosso regulamento. Então, por isso, a gente precisa customizar. E o processo de customização desses sistemas de prateleira que atendem inúmeros clientes dos nossos fornecedores, tem um custo muito alto, né, em tempo, porque o cara só muda o sistema dele se valer para todo mundo. Uma coisa específica é nossa, a gente tem um custo maior sobre isso. Tá? E nesse processo também, desde 2013, Sônia, a gente ofereceu muitos novos produtos aos participantes. Então, à medida que a gente foi melhorando o tempo de disponibilização de cota, a gente ofereceu coisa nova. Então, por exemplo, até 2017, a gente usava um sistema emprestado do Banco do Brasil. Fizemos a licitação. Tá? Em 2017, introduzimos o empréstimo aos participantes. Tá? 2017. Ah. Logo depois, a gente criou, o Nelson, o sistema de taxa de carregamento decrescente. Isso também o mercado não usa. A especificidade da fundação. Então, precisou ajustar o sistema de um terceiro, um fornecedor, um sistema de prateleira. Grande dificuldade também. Tá? Então, taxa de carregamento decrescente. Onde quanto mais tempo de plano, menos taxa o participante paga. E aí a gente foi melhorando o processo de disponibilização e agora, recentemente, implementamos os perfis de investimento. À medida que a gente melhora a qualidade da informação mais tempestiva, a gente oferece um produto novo. Então, só o nosso desafio hoje é prestar uma informação mais tempestiva ao tempo que a gente oferece produtos novos ao participante. Né? E à medida que eu ofereço produto novo, eu dou um passo atrás para ajustar os sistemas. Né? À medida que eu melhoro a informação, eu me travo um pouco de oferecer coisa nova. Então, nesse período todo, a gente teve esses desafios aí. Tá? Acho que agora é uma época de estabilizar. Nossa meta, Sônia, é tentar prestar uma informação em D-5, né? No prazo de 5 dias. Então, o recurso chegou, 5 dias depois eu estar com essa informação no extrato. Tá? Então, uma outra especificidade que está no regulamento nosso é que a gente tem cota diária. Grande parte, se não 100% das outras entidades, trabalham com cotas mensais. Só divulga a informação. A gente não, a gente calcula cota todo dia. Uma outra especificidade, mas em linhas gerais o processo é esse de cotização. Tá? Então, é de fato, para terminar, peço aí paciência aos participantes, a gente tem buscado um desafio. Eu, pessoalmente, acompanho isso dia a dia. Tá? Então, todo dia eu acompanho onde é que está a cota, onde é que está indo, onde é que está o extrato, indo e voltando. Tá? A gente vai conseguir, eu não tenho a mínima dúvida disso. Agradecer a oportunidade, né? Parabenizar os participantes que acompanharam, é muita informação. Tá? A gente, obviamente, certamente vai ter alguns canais de comunicação explicando ponto a ponto, independentemente. Agradecer a oportunidade, agradecer ao Nelson aí pela oportunidade também, Nelson, para a gente conversar um pouco. Né? A Sônia pela moderação. Tá? E dizer, por fim, Sônia, que essas alterações, principalmente do regulamento, todas elas foram feitas pensando no participante. Tá? Então, a gente é um plano de contribuição definida, onde a Previdência, o que a gente não quer é, no futuro, a gente ter uma aposentadoria programada frustrada, tá? Que as pessoas se frustrem lá na sua aposentadoria programada. Tá? Em tese, a gente, ou em geral, a gente quer um benefício de curto prazo, mas quando chega lá na frente, o nosso papel aqui é evitar que as pessoas se frustrem. Então, e aí a dificuldade da gente buscar esse desafio, esse equilíbrio de entre as contas coletivas e as contas individuais, entre mais benefício de risco e menos benefício de programado, e vice-versa. Então, a gente entende que é importante um benefício programado, sem deixar de ter uma proteção previdenciária de invalidez e morte, tá? Ao tempo que a gente acha também que, como é importante ter um benefício de invalidez e morte, só que isso não pode comprometer aposentadoria futura. Então, nosso desafio foi pensando no participante. Então, além dessas adaptações à emenda constitucional, à reforma da Previdência, a gente ofereceu, ou vem oferecendo, está oferecendo uma série de novas possibilidades aos participantes. Tá? Então, quero que os participantes tenham a certeza disso que a gente está falando. Isso foi tudo pensado em prol do participante, tá? Reforçando a aposentadoria programada. Tá? E a gente está à disposição aí, pede que os participantes se engajem, fiscalizem, cobrem a fundação, que nós estamos aqui para isso, tá? Nós estamos aqui para oferecer um melhor serviço, uma previdência complementar tranquila para o participante e a família. Agradeço.
Perfeito. Obrigada. Nelson, por favor.
Vamos lá. Agradecer a participação de todos nos ouvindo por esse tempo, né? E mostrar a importância disso, né? Desse canal aberto pela FUNPRESP, para dar transparência dos seus benefícios. A gente tendo essa participação, essa quantidade de perguntas muito boa, os ótimos esclarecimentos pelo Cícero, a ótima condução da Sônia, agradecer também, e mostrar que, assim, em tempos de pandemia como esse, a gente tem que pensar no nosso futuro, né? Quais as garantias que a gente está deixando para a nossa família e a importância, né, de trazer os benefícios de risco quanto a isso, né? Para os eventos não programados, né? Se acontece alguma coisa, como que eu vou deixar amparada a minha família? Então, muito importante a gente rever todos os benefícios que eu tenho, tentar entender, participar, e a FUNPRESP está aberta, né, em todos os seus canais, prestando os esclarecimentos, e agradecer essa oportunidade de ter participado aqui com vocês.
Eu agradeço muito a você, Nelson, agradeço a você, Cícero, pela disponibilidade do tempo e eu agradeço, sobretudo, a quem nos assistiu, aos participantes, quem está atento, quem mandou perguntas previamente para que a gente pudesse fazer aqui. Muito obrigada.
Essa foi a transmissão do terceiro webinar Bate-Papo FUNPRESP sobre a cobertura para os benefícios programados e de risco na Previdência do Servidor.
Esse webinar também está disponível no nosso canal do YouTube. a TV FUNPRESP. Para ficar por dentro dos novos episódios, se inscreva e acompanhe o podcast FUNPRESP no Spotify ou no SoundCloud. Estamos preparando novos conteúdos para você.
Traremos também o próximo webinar sobre transparência nas entidades de previdência complementar. Será com o nosso diretor-presidente, Ricardo Pena, e o diretor-superintendente da Valia, Edécio Brasil.
Até a próxima!
Tchau, tchau!